Vamos falar sobre Covid-19, sobre a pandemia? Ela ainda não acabou, né? E hoje temos alguns dados novos sobre a pandemia aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro deles, que pode causar até surpresa em algumas pessoas, nós vamos esclarecer, é sobre o fechamento de leitos voltados exclusivamente para UTI Covid aqui no estado. Isso quer dizer que Covid está passando, está melhorando aqui, ou quer dizer apenas que estão fazendo um remanejo de leitos? Outra situação também é a quinta vez seguida que o governo do estado emite avisos para todas as regiões Covid do estado. Ora, isso quer dizer que estamos aumentando ou diminuindo o número de casos? Para a gente entender isso direitinho, nós vamos conversar agora com o coordenador adjunto do Grupo de Trabalho Saúde do Gabinete de Crise do Governo do Estado, que cuida, que analisa toda essa questão do mapeamento da Covid aqui no Rio Grande do Sul, Bruno Naldorf. Bruno, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha mais uma vez. Uma ótima noite para ti.
Boa noite a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite e possibilidade de a gente conversar um pouco sobre o assunto.
Bruno, começando sobre o assunto dos leitos de UTI, que chama a atenção de muita gente, a gente ouve falar sobre a retirada de leitos, sobre o fechamento de leitos. Não é bem um fechamento, né? Esses leitos serão abertos, digamos, para outras doenças também. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a situação dos leitos, principalmente de UTI, aqui no estado.
Vamos lá. Vamos trabalhar primeiro com a questão. Nós tivemos, do auge da pandemia, abertos 1.595 leitos de UTI, quando foram necessários para a população do Rio Grande do Sul. Durante a pandemia, nós chegamos até 2.600 pacientes internados por Covid. Essa situação hoje, no Rio Grande do Sul, ele tem variado em torno de 150 leitos ocupados por pacientes Covid confirmados. Então, essa é uma nova realidade da situação que vem aqui. Mas não é por isso que só apenas que foi feita essa correção. O Ministério da Saúde, ele fez um formato de pagamento desses leitos de UTI, que é competência federal, durante muito tempo, pela disponibilidade desses leitos. Isso, no início do ano, deixou de ser nesse formato e passou a ser feito o pagamento de acordo com a produção, ou seja, tendo lá o paciente internado, existiu o pagamento. E agora, no final de maio, 25 de maio, houve inclusive a retirada de não poder nem sequer a cobrança naquele formato de paciente COVID. Então, dentro de todos esses pontos, e também porque o Ministério da Saúde entendeu, por critérios populacionais e critérios da divisão entre todos os estados desses novos leitos, foram feitos uma readequação do número de leitos, né? Todos devem lembrar que lá no início da pandemia nós tínhamos 933 leitos de UTI no Rio Grande do Sul. A partir de agora, se somam no mínimo, que é o número que nós já temos oficiais e confirmados, mais 315, que serão oferecidos não apenas para a Covid, mas para a população, para todos os demais agravos que forem necessários. Isso já é um legado, né, da pandemia. O Rio Grande do Sul passa a ter um número que é esse que agora consta ali registrado. Então, esses leitos foram sendo, esses 1.595 leitos que foram necessários lá no auge da pandemia, eles foram, aos poucos, sendo retirados do sistema do dashboard. E neste agora, no final, nós tivemos em torno de 460 leitos que não estavam mais operacionais em funcionamento no interior do estado e na capital. Esses leitos eles já não estavam funcionando. Então, foi feita uma correção, né, desse dashboard, retirando do registro do sistema, até para que a gente tenha um acompanhamento real dos dados da pandemia e do número de internados dentro do Rio Grande do Sul. O que se observa nesse período é que nós temos uma estabilização, né? Dando exemplo, nós temos 315 leitos novos no Rio Grande do Sul que vão ser definitivos e que não existiam antes da Covid, e temos nesse momento 152, acho que é o dado que tinha agora há pouco, internados por Covid, que é o número, metade, por exemplo, dos leitos que vão ficar em definitivo para o Rio Grande do Sul. Essa é
Perfeito.
uma nova realidade.
Pois é, Bruno, a gente percebe que não é só uma questão de ter mais leitos, envolve financiamento destes leitos, envolve números, tabelas, dados. Mas hoje, um novo dado que o governo do estado também traz, que muita gente também até acabou esquecendo, é a situação dos avisos, alertas, ações, o sistema dos três As do governo do estado. Porque hoje, Bruno, o governo do estado emitiu, pela quinta vez consecutiva, sexta semana, na semana passada nós não tivemos a emissão, de avisos para todas as 21 regiões Covid. Isso devido a um aumento no número de casos. Segundo os dados que o governo disponibilizou, houve uma queda, claro, no número de internados em leitos, mas está aumentando o número de casos. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a situação da Covid aqui no estado, porque às vezes a gente tem a percepção de que a pandemia acabou. Muita gente sem máscara, muita gente sem os cuidados necessários, mas continua aumentando o número de casos, continua aumentando. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
Bom, acho que um dado importante que a gente poderia já retomar é sobre a vacinação. Um dado que foi publicado no Boletim Epidemiológico desta semana no Estado do Rio Grande do Sul e foi agora há pouco apresentado no Congresso aqui em Gramado do COSENS, mostra que durante todo esse ano, o número de pessoas, a incidência sobre o número de pessoas não vacinadas, ela chegou a ser em algumas semanas 10 vezes maior do que sobre aquela dos vacinados. Uhum. Isso na população acima de 60 anos. E em outras populações, por exemplo, dos 30 aos 59, teve semanas acima de 5 vezes a incidência maior do que sobre aquelas que tiveram no mínimo as duas doses de vacinação. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos aproximadamente 980 mil pessoas que não fizeram a busca da dose, da segunda dose, e quase 3 milhões, 2 milhões de pessoas que não fizeram as doses de reforço. Então, esse é um ponto importante que faz com que a população busque essas doses, porque a gente já tem indicadores que mostram que a vacinação ela é importante e ajuda neste novo momento que a gente está vivendo. Acho que esse é um ponto bem importante.
Certo.
O que se identifica também, foi colocado nos avisos de hoje, é que estamos, né, pelo GT Saúde, acompanhando essa evolução do número de leitos, do número de pacientes e do número de casos. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que há, por exemplo, em leitos clínicos, já uma redução de 6%, e a gente verifica que em números, nos dados até que são acompanhados de sintomatologia, com uma diminuição, a gente verifica que existe no Rio Grande do Sul ainda não a presença de outras subvariantes, a BA4 e a BA5, uhum, que já são predominantes em outras regiões do Brasil e são apontadas como alta transmissibilidade. Então, essa entrada, possível entrada, ela poderia, com a taxa de ocupação hospitalar real, que é essa que vocês, que a gente falou na primeira etapa hoje, e que é algo mais comum nessa época do ano, época de inverno, de utilização e ocupação das UTIs na faixa dos 90%, ela somando pode, sim, embora não de uma forma, por isso não estamos em alerta, são avisos para essa avaliação, principalmente porque vemos regiões com um quantitativo bastante superior de internados, inclusive em UTI. Embora, né, como a gente também tem que salientar, muitos desses, a grande maioria, são de pacientes de outros agravos e não pacientes de Covid. Mas todos esses dados em conjunto fazem com que ainda se mantenha esses avisos enquanto está se fazendo essa avaliação.
Perfeito. Bruno, estamos indo para o terceiro inverno com a pandemia aí. Como é que o grupo de trabalho avalia essa fase agora do sistema dos 3As? Ele está funcionando? Está sendo efetivo? Era melhor como era o sistema anterior? Qual é a avaliação que o grupo de trabalho e saúde faz?
O sistema ele é efetivo, tanto que a gente tem números muito mais adequados, né? Quando o Estado passou a ter avisos há algumas semanas atrás, depois de passarmos quase 9 ou 10 semanas sem avisos, nós vimos muito mais pessoas utilizando máscara, muito mais cuidados, e isso se reverteu em uma diminuição, inclusive, do número de casos naquele momento. Claro que, felizmente, a gente tem, com a vacinação avançando, muitas pessoas buscaram, né, a vacinação, isso acho que foi um outro ponto também bastante positivo. Então, ele tem sim uma efetividade, porque é esse o motivo, né, a forma desse sistema 3As. O aviso ele serve para comunicar tanto os gestores locais quanto a sociedade daquela situação. Ele não é um alerta ainda que determina a mudança de ações, mas aquelas ações principalmente individuais e de sensibilização, conscientização da população sobre determinado ponto.
Certo. O grupo de trabalho, então, vê que a questão da vacinação hoje é o primordial.
Com certeza. Esse é o grande ponto e a gente tem dados bem concretos dessa necessidade de alteração.
E temos os dados da vacinação aqui no estado, Bruno, atualizados?
Sim, são estes dados. Nós temos 92% da população que já fez a utilização das duas doses, mas nós temos um quantitativo grande que precisa das doses de reforço.
Pois é, esse quantitativo das pessoas que não vão buscar a dose de reforço porque acham que a pandemia acabou é o que mais preocupa hoje, né?
E este é o ponto que a gente precisa, buscar essas pessoas que estão ainda não, que ainda não foram, né, buscar a vacinação que é necessária para esse momento da pandemia.
Bruno, como é que a Secretaria está tratando este inverno agora? Quais são os cuidados que estão sendo tomados desde já?
Continua-se no acompanhamento, né? Por exemplo, a gente viu que teve um aumento maior em internações de infantil, e a gente está trabalhando inclusive num projeto para que a gente tenha um maior número de pessoas sendo acompanhadas em relação às crianças, né? Então, locais que não tenham UTI instaladas e possam dar atendimento para uma equipe de suporte para a população, para os médicos que estão nesse local, inclusive em emergências pediátricas e outros locais. Perfeito. Por exemplo, né? Essa é uma das ações. E sempre o acompanhamento habitual que a Secretaria da Saúde tem sobre toda a rede.
Perfeito. Bruno, hoje o governo federal lançou uma campanha de conscientização à população sobre a importância da imunização. Vai ser uma campanha de combate, principalmente a fake news sobre imunização. Muita gente acredita que não tem efeito, muita gente acredita que as vacinas são perigosas. O que o Grupo de Trabalho e Saúde tem a dizer sobre isso, sobre a questão da segurança da vacina?
Todas as vacinas, elas são avaliadas e aprovadas por diversos centros, tanto no mundo quanto no Brasil, né? Todas as vacinas que estão colocadas no Brasil, elas foram aprovadas pela Anvisa após avaliação de efetividade dentro das normas que estão colocadas para qualquer outro tipo de vacina. Então, acho que é uma grande importância, né, de que tenha, por parte de todas as pessoas, né, a conscientização de que há e que isso não pode ser trazido como um efeito político. Há uma união para vacinação, para nós termos em primeira dose 9 milhões e 800 gaúchos que foram vacinados. Isso é quase que toda a população vacinável, acho que 95,2 que nós tivemos, com base nessa ação que é feita pela União, pelos estados e principalmente pelos municípios que fazem a aplicação das vacinas.
Perfeito. Bruno Naldorf, coordenador adjunto do Grupo de Trabalho Saúde do Governo do Estado. Bruno, muito obrigado pelo esclarecimento. Fazia um tempinho que nós não falávamos amplamente sobre Covid-19, sobre essa pandemia que ainda está aí, não pode ser esquecida. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade aqui com a Rádio Gaúcha. Uma boa noite.
Uma boa noite, um grande abraço a todos os ouvintes.